Então, Padre Sabino, agora nós vamos conversar. E aí o senhor está fazendo aniversário de 50 anos de ordenação num ano em que se comemora a 170 anos de nascimento do José Lamano e cento e quantos anos de fundação do Instituto? 1901? Quantos anos nós estamos fazendo? 150?
Porém, sei quanto que é, mas...
100? Não, 150 também não, né? Mas é um ano importante, né? E aí o senhor está completando 50 de padre?
O padre é 80 de vida.
80 de vida, o padre Adriano 90? Olha que beleza, tudo redondo. Então vamos lá, me conta aí a sua vida, como que é a sua, de onde o senhor é, onde o senhor nasceu.
Eu sou de origem bem humilde. Meus pais eram agricultores. Numa casa, antes eles moravam numa casa assim onde morava cinco famílias. Tinha umas 15, 20 crianças. Minha mãe era a cozinheira
Da tropa
da
toda.
tropa. Outras minhas tias e tios trabalhavam assim na roça. Tinha um engenho, uma serraria, né, antigamente. Ah, um dia que vieram os pais da consulata que morava em Erechim, eles tinham entrado no seminário, também o padre Vidal também, ele foi seminarista lá, e um dia vieram na minha casa passear, meu pai convidou, almoçaram lá, jogaram futebol, e eu parece que gostei da consulata, e gostei, o nome da consulata, também gostei dos rapazes, né? Dos rapazes, eu tinha 10 anos, tinha. Aí começou a minha vocação, né? Aí senti um pouco aquilo que era, eu estava me chamando, mas depois fiquei um tempo ainda, uns par de anos ainda lá, 2 anos, 3. Depois veio o padre Joaquim Quessada, ele me convidou, pediu se eu queria ser padre, e eu falei, vou ver, né? Vou dar a resposta. Eu não falei que queria, falei que vou ir estudar. Depois ele apareceu outra vez, aí então eu falei que sim. E naquele mesmo ano, no outro ano, eu entrei no seminário. Foi em 1954. Aí fiquei 2 anos lá em Erechim. Depois fui em Rio do Oeste em 56, 57. Lá nós éramos não sei, mais que 100 rapazes, meninos, jovens, né? E 50 depois, em 58 a 63, fui a São Manuel.
Padre, dos 100, quantos sobraram? Continuaram? Tem ideia?
A
Porque a maioria depois saía
maioria
fora.
saíram, né? Não sobrou muita gente, não. Tem o padre Moisés, tem
É da
eu,
mesma
mas ele
turma?
estava lá, mas para trás, ele estava no começo, chegando lá. E tem o padre Públio, tem vários padres
Que
mais
ficaram,
seculares,
permaneceram.
né? Da consulata tem poucos, né? Mas alguns ficaram, outros saíram, ficaram padres seculares, né?
Mas também, né?
Mas tudo bem, porque ontem recebi uma instrução boa, né? Porque
Estudava, né?
não tinha escola assim forte, só aquela escolinha pequena, assim, simples, de primeiro grau, então. Depois disso aí fiquei em São Manuel, desde 58 a 63. 64 eu fui no ano de filosofia lá na Aparecidinha de São Manuel. 65 eu fiz o ano de noviciado, lá na Aparecidinha mesmo, com o Padre Atílio Scapinha, era o nosso mestre, nós éramos em 12, e 12 sobrou três padres.
Então,
De
é
12.
isso.
Eu sou da consulata, dois da consulata, um argentino, eu da consulata e mais um outro secular que está aqui em São Paulo. Três.
Mas continua a parte.
Sim, continua a parte.
Olha, tá bom, né?
E depois disso, então, eu fiz um ano de serviço, chamávamos de serviço, era outro nome, um pouco lá em Cafelândia, com o padre Luiz. E outro meio ano lá, investi no patronato São José também. Eu fiquei lá um tempo. Depois, aqui, como é que acontece ainda? Depois, então, meu sacerdote, né?
E, que ano o senhor se ordenou? Não, é 50 agora, né?
É, então, 1971, iniciei em 12 do 12, ah, tá bonita, de Nossa Senhora Guadalupe, né?
É.
12 do 12. Verdade. Depois disso, eu trabalhei um ano lá em Jesuíta.
Ah,
Jesuíta tá. No Paraná, aqui, ó. Isso é Jesuíta.
Tá.
E lá teve um acidente, mas não vou contar, não precisa contar sobre o acidente que teve lá. Teve um assalto, tive lá. Eu tinha os sinais aqui.
Nossa.
Olha aqui o tiro que tomei.
Tiro?
É, o bala ficou aqui atrás, ficou assim, quando aqui atrás.
Nossa.
É, foram dois jovens que vieram lá pedir para cá uma missa, marquei. O padre Felipe Cira tinha ido para São Paulo. E foi noitinha. Eu marquei a missa e quando me deram o dinheiro do graúdo, eu não tinha troco, veio o cofre, abre o cofre aí. Você vê o cofre, dois revólveres aqui na frente. Aí me taparam a boca, gritei. E minha irmã, que tinha chegado aqueles dias lá me visitar, e mais a empregada, correu para fora, como tinha um assoalho de madeira comprido, se fez barulho, e todos atiraram.
Nossa Senhora.
Uma bateu na porta, um tiro, e outra bateu aqui e me quebrou aqui e quebrou. Aí eles foram embora, e fui para dentro, telefonei para a polícia. E logo chegou, é um lugar pequeno, era uns 5 mil habitantes por aí. Sorte que aquele dia tinha um médico no hospital, que tinha um hospital pequeno, me atendeu.
Operou?
Não, não pude operar, não operamos depois de 5 anos.
Nossa.
Mas depois,
a bala ficou?
Ficou 5 anos dentro.
Nossa Senhora.
Mas com invólucro, que coisa me pegou de médio, não sei o que aí. E depois, então, no dia seguinte, veio um padre Luiz, meu irmão de Cascavel, veio me buscar. Fiquei em Cascavel um tempo, fui para São Paulo. Já disseram que não podia operar, porque teve que cortar vários dedos aqui atrás. E fiquei assim, não doía, né? Depois de 5 anos que eu estava jogando futebol, caí meio assim caído e se deslocou um pouco aí.
Aí operaram?
Foi em São Paulo operar.
Tá tiraram bom. A bala.
E depois, tiraram a bala.
Nossa,
eu tenho guardado, não sei nem que está mais ainda. Depois disso eu fui trabalhar em 3 de maio no seminário, em 73, né? Foi, acho. É 73, 74. Depois, outro ano, dois anos em Erechim, 75, 76. Na metade de 76, eu fui no seminário de Cafelândia, porque o padre Norato tinha ido para a Itália, então eu substituí meio ano. E em 77, eu fui na paróquia de Santa Luzia, em Manaus.
Ah, tá.
Fiquei 3 anos lá como vigário paroquial, né?
Tá.
Em 80, eu fui trabalhar lá em Maturuca, nas missões, onde fiquei 7 anos, onde aprendi muito lá com o índio Macuxi. Praticamente estava sempre sozinho, era outro padre Jorge, mas ele nunca estava. Ou atrás de outro negócio, e na Itália, então fiquei praticamente só, isolado, 300 quilômetros de Boa Vista, tempo de chuva, não dá para sair. Eu ia ir nas comunidades, tinha um jipe velho que me deram lá, mas assim mesmo eu ia, tempo de chuva, que geralmente era 6 meses, né? Então eu tinha que convidar e ir nas comunidades mais perto. E a pé, a cavalo, que eu tinha por aí também, a cavalo tudo indo direitinho. É, fiquei, depois de sair, eu fui para Erechim, me transferiram normalmente, porque minha mãe estava doente, e aí quando eu estava ali em Erechim, ela até faleceu lá.
E o senhor ficou com ela?
Não, estava com a minha irmã Freira, meu irmão de Cascavel, e lá em casa da minha morava. Um sábado levamos ela para consulta médica e lá na consulta ela ficou.
Morreu
lá. Então,
o senhor estava lá?
Estava lá, não estava lá, porque ela queria me ver, né?
Parece que sabia que ia me ver.
A gente reclamava que estava longe.
É.
Mas então eu fui lá, aí fiquei uns 5, mais 5, 6 anos lá, lá, me ensino mais uma vez do Oeste, com o padre Gerardo no seminário, com um formador lá. Depois eu fui transferido novamente para Erechim, como superior do seminário, lá fiquei 4 anos. Aí depois me zanguei lá com o padre que estava lá comigo, estava vindo me ajudar lá, estava sempre fora, atrás de caçar e amigos, assim por diante. É o irmão do padre Balsam Silvino, igual também saiu.
Padre Luiz?
Padre Luiz. Então, ele saiu.
Eu conheci.
Então, esse aí, não sei quantas vezes
eu pensei. Não, isso eu não vou repor. Isso aí é em off.
Daí eu voltei para Roraima de novo.
Ah, tá.
Então, eu fiquei 2 anos ainda em Manaus, naquela paróquia. Foi em 92, 93. 91, 92, fiquei em Manaus ainda. Depois, em 94, 93, 94, até 2000, fiquei na paróquia Santo Isidoro, em Alto Alegre, Roraima.
Roraima.
Como pároco, aí, primeira vez de pároco, né?
Então. Hã? Mas só ali que você foi pároco?
Não.
Já tinha ido, né?
Não, mais na pároco. Aí fui pároco para frente mais. Pároco.
Sim.
Essa mulher ainda tem, né? Então, eu fiquei 8 anos lá.
8 anos?
8 anos naquela paróquia lá. Naquela paróquia eu fui a minha melhor vida que vivi lá, porque era um povo simples, um povo bem alegre, tinha umas 15, 20 comunidades, tinha também 3 comunidades indígenas, vivi aí tranquilo.
8 anos.
Minha irmã, que é essa aqui, que estava com a foto aí,
né?
Ela ficou 2 anos comigo também lá. 2 anos aí, depois 2 anos em Boa Vista. Depois em Alto Alegre, em 2000, foi a Boa Vista. Aí fui na Psicultura, área missionária em Boa Vista,
Boa Vista.
Na capital. 2 anos na área missionária e 2 anos na igreja, na casa regional, como responsável da casa.
Tá.
Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora?
Isso.
Depois disso, naquele tempo lá, o padre Luiz Emer aqui me convidou para vir aqui.
Ah.
Não convidou, não foi isso aí. Daí fui de Boa Vista e fui a Roma fazer um curso em Roma.
Ah,
2004, eu estava atrás, 2004 eu fui em Roma fazer um curso. Na volta, eu fui ensinado a São Manuel, como pároco, vigário paroquial. Fiquei meio ano de vigário paroquial, depois, 2008, fiquei pároco lá em São Manuel. Aí outra vez de pároco, né? Aí acharam que não dava certo e me mandaram para Jaguaraí, na Bahia.
Bahia.
Na Bahia, Jaguaraí, na Bahia. Aí fiquei 4 anos. Juntamente com o padre Diano, um ano. Diano também foi lá. Padre Diano, um ano, padre Quiléu, padre Tâmara, padre Domingos. Ficou com quatro padres lá. Lá também foi trabalho duro, porque nós tínhamos 90 comunidades para trabalhar naquela paróquia aí. Agora ela foi dividida, vai ter menos, né? Mas tudo bem. E aí depois o padre Luiz, que era o superior daqui, me convidou para vir para cá, trabalhar aqui.
Primeira vez que ele foi superior, né, senhor
Papai? É, a primeira vez que tinha, ele foi no lugar do padre Hélio.
Isso, que o padre Hélio foi ordenado bispo.
Então ele me convidou e eu não queria vir. Falei, puta vida, eu estou aqui pouco tempo, 3 anos e 4 anos, que eu vou logo mudar. E estou aqui desde aquele tempo.
Que ano era isso, o senhor lembra?
2013.
2013? Que o Hélio foi eleito, foi ordenado? Ele já faz tudo isso?
É, ele foi ordenado.
Foi
em
2013?
Ele foi ordenado em 2012, eu acho.
Nossa senhora, 8 anos, 9 anos já?
Mas 10, eu tenho 8 anos que estou aqui, eu já.
Nossa.
Ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 9 anos, já está indo.
E o senhor veio depois que ele já era bispo? Já era o Emer, então?
Não, ele não era bispo ainda. Eu vim na ordenação dele.
Ah, o senhor veio? Mas o senhor já estava aqui?
Não, né? Eu vim de férias. Eu vim, então. Quando eu voltei, quando eu estava de férias aqui na casa dos meus irmãos, ele me telefonou.
O Emer.
Aí eu voltei, fiquei lá em tempo ainda, um tempinho lá em cima. Fiquei um tempinho lá ainda.
Deve estar gravando, não, está gravando. Pode, olha, já tá, falou 15 minutos já.
Aí eu vou dar o fim.
Nem chegou no que eu quero.
Chega, o que ainda?
Calma, vamos falando.
Agora,
o senhor está acabando de contar, então o senhor está aqui desde 2013.
2013,
superior da casa.
Mas fiquei um tempo, 4 anos superior da casa, agora só tem administrador e coluna. Agora não é só mais. O Paulo, que administra aqui, é claro.
Ah, é o superior.
Superior.
O chefe.
Tá bom, isso é minha vida por aí, eu bati o braço, né?
É, claro. Então, eu quero saber, bom, o que, que o senhor vai falar aí? O senhor tem alguma coisa marcada? Porque eu quero saber tanto lugar que o senhor trabalhou, o que, que o senhor gostou mais?
Não.
Pelo visto, o senhor gostou mais do que do Alegre ali, né?
Maturuca, a missão Maturuca, que fiquei também 8 anos. E Alto Alegre, meus lugares melhores, né?
O que o senhor gostou mais? Padre, me fala isso. Lá era povos indígenas.
Mas na Maturuca era na Maturuca, Raposa Serra do Sol.
Isso.
Então lá que foi, praticamente eu fiquei, passei 8 anos lá, no meio daquele índio. Eu tinha uma casa muito boa lá, água, luz, tudo, e a motor, mas água encanada que vinha da serra. Tinha um começo, tinha um Jeep verde, depois me deram uma D20. Aí depois na minha história tem muito que ter conta de vários episódios que aconteceram lá.
Sim.
Tudo, alguns aí por causa do nosso que me salvou.
É?
Não tinha morrido mais gente comigo.
Mas por quê? Acidente ou?
Não. Eu estava indo numa comunidade, numa descida, aí me faltou freio.
Então.
O carro estava cheio de gente.
Minha Nossa Senhora.
E o rapaz que estava aí, se ficou nervoso, puxou a porta e abriu e caiu assim por baixo. Se segurou e arrastou. Depois, de repente, eu consegui dar uma voltazinha assim e parou. Falei, morreu. Mas se ralou um pouquinho só. Porque se tivesse caído desse período. Porque ele ficou se arrastando por baixo, né?
Entendi.
Entre as duas rodas. Tivesse acertado, eu passava por cima.
Não aconteceu nada?
Nada, só assim, uma arranhada só. E outra vez veio com o mesmo carro, na outro carro. Era. Eu fui numa comunidade mal descida, assim, comprida. De repente vejo uma roda lá na frente da minha sozinha. Aí o carro caiu, né? Era a roda do carro lá na frente. Olha aqui, olha, é a estrada ruim que só. Aí eu parei.
Consegui
o motor, fui ver as portas do daí, consegui ajeitar.
Pegou e botou a roda no lugar ainda?
Sim.
Não tinha furado o pneu?
Não.
Só saiu.
Saiu, porque acho que foi mesmo que não está perfeito direitinho, ou onde que ficou. Mas alguns lá, mas foi muito interessante lá. Hein? Não, porque eu ia nas comunidades. Uma vez, um mês ficava em casa, um mês e ia nas comunidades.
Tá.
Quando ficava 2, 3 dias numa comunidade, na outra, para tomar banho naquele
guirapezinho.
No guirapezinho só não tinha nada. Fazia necessidade lá no mapa.
No meio do nada.
Mas eu comida dele, quando estava em casa, eu fazia pão, fazia doce, tinha uma horta, queria galinha, frutas, mas eu passei bem lá, eu gostei também. Alto Alegre também. Então as duas temas principais. O que mais quer saber aí?
Quero saber como é trabalhar com o índio.
Mas,
a enculturação, como que rola?
Não, mas eu no começo, quando eu rezava a missa, por exemplo, as pessoas idosas não sabiam português.
É tudo índio, a língua deles.
Então, o que eu fazia? Eu falava um pouquinho, tinha um tradutor que traduzia para as mulheradas, né? Mas tinha, já comecei, tinha começado a falar um pouco a língua, as orações que eu rezava na igreja, a gente rezava junto, porque toda manhã eles tocavam o sino, a gente ia lá, não tinha muitas, mas 7 ou 8 pessoas aí na igreja rezar. Rezava um Pai Nosso, Maria, uma coxinha, depois voltar para suas casas.
Mas eles não entendiam o português?
Sim, entende. As mulheres não. Só as mais idosas.
Tá.
Mas
traduziam?
Aí traduziam para elas.
O Pai Nosso, a Ave Maria, traduziam? Como que eles rezavam?
Não. Quando a gente fazia o sermão só.
Ah,
quando fazia palestra, alguma coisa, então,
tá.
Isso aí que era, mas ele rezava em Macuxira, rezava. Pai Nosso, quanto ensaio de canto que eu fiz lá com eles, eu gostava de cantar, mas aprendia com facilidade os cantos.
E o senhor aprendeu o Macuxino?
Aprendi um pouco, porque depois vim embora,
eu
também não me interessei muito. O Padre Jorge fala melhor que eles falavam. O Padre Jorge também.
Não,
mas foi uma vida muito, muito engraçada, porque então também fiz muito torneio de futebol lá. É, porque vinha ozinho das comunidades de fora, jogar lá, trazia muita gente. Aí a gente, à noite, daquele torneio lá, à noite a gente ia uma missa, fazia uma palestra, depois eles dançavam.
Uhum.
Ah, foi ótimo, eu gostei demais de lá. De lá. Agora, Alto Alegre também foi ótimo, foi muito bom, porque lá foi o que eu mais gostei, porque tinha muito gaúcho, tinha muito catarinense, então é...
Sentiu em casa.
É dos nossos aqui, então, churrasco, bebida, comida boa, no Índio não, ainda tinha só aquela comidinha dele.
Não posso pôr isso aqui.
Não.
Isso é em off também.
Sim.
Morava lá e comia churrasco.
Não, mas em Alto Alegre, Maturuca não.
Então, Maturuca era dos índios.
Mas eles também matava o gado, então ele colocava em cima de uns pau assim, colocava a coisa por cima, ficava tudo preto aí.
Eles, os índios?
Não, a comida, a carne de vaca que...
Eles comem também,
come,
né?
Comem.
Claro.
Fazia o caxiri, o pajuaru.
E eles comem outra coisa, eles caçam outros bichos, né?
Mas não muito, porque não tem muita caça lá.
Não tem mais, né?
Também é muito peixe, mas tinha
peixe.
Tinha as roças dele, tinha...
Tá.
Mas quem trabalhava mais na roça eram as mulheres, viu?
É, né?
Entre
porque o homem não ia sair para...
Elas iam buscar lenha longe,
mas
assim, nas costas, uma coisa assim de mandioca, fazer farinha...
É só Macuxi que o senhor trabalhou com a etnia do Macuxi?
Só Macuxi.
Tá. Fala, o que mais o senhor marcou aí?
Aqui eu acho que é só isso mesmo, não tem nada.
Não, que isso? Eu quero que o senhor fale da...
O que mais?
O senhor tem uma vida de 50 anos, o que o senhor destaca como lembrança boa, alguma coisa não tão boa?
Não.
O senhor já falou de duas coisas, de acidente... Uma lembrança boa é essa que o senhor está falando.
Não, a aquela que eu vivi bem na Maturuca, com aquele povo, tu me entendia. E eu já voltei uma vez lá. Quer que ele volte agora. Agora, esse ano aqui, eu pedi para o superior um ano sabático, mas parece que não quer me dar, não sei. Poder viajar lá, visitar o povo lá.
Agora com a pandemia, o senhor tem que esperar. Não, como é que vai visitar agora? Não pode.
Não, mas não tem, mas você vai passar depois que pegar
a vacina?
A vacina, que estava na metade do ano em diante.
É, eu pode
posso
ser.
Ir antes, agora nem fui de férias, né?
Então.
Não, lá foi uma experiência
boa.
Muito boa, onde eu me senti bem. À noite, sempre quando estava em casa, usava a missa sozinha no sozinho, quando estava o Padre Jorge, nós dois estávamos juntos na missa, mas domingo. Você estava sempre na comunidade, a missa, né? E de semana era só nós dois lá na comunidade.
Qual é a maior realização do missionário que trabalha com índio? É fazer ele virar católico ou ele entender que é ter uma religião cristã?
Na nossa comunidade de Maturuca era tudo católico. Mas lá tinha comunidade que era evangélica.
Ah, é?
Tinha. Nossa comunidade... que era evangélicos, era. Mas quando que o padre ia lá, eles iam na nossa igreja. Quando que o pastor ia lá, o nosso também ia lá para se instruir mais, né? Mas assim...
Sim, porque acho que a visão da religião é diferente para eles, né?
Sim, mas ele... Nós nunca brigamos, nunca discutimos na religião, nada. Maturuca teve muitas coisas boas, que está marcado depois no meu relatório,
uhum.
Não precisa colocar isso. O projeto do gado, do índio e um monte de coisas lá, boa, que fizeram tijolos, tudo, eles trabalhavam muito.
Ah, tá. Ah, eles
faziam trabalhadores. Também ia garimpar também os índios. Mas ultimamente depois eles tomavam muita cachaça. Aí o padre Jorge conseguiu com as comunidades não tomar mais cachaça, tomar só a bebida dele, que era o caxiri. Caxiri é uma bebida que eles tomavam, ela fazia. Tinha outro pajuaru, é muito forte, então eu ficava até bêbado às vezes, né? Foi uma experiência muito, muito boa, bonita e boa.
Como é que está a sua missão hoje?
A missão hoje eu estou aqui, né?
Então. Mas o senhor continua trabalhando, continua sendo missionário.
Sim, mas depois disso aí, de Batruga e Alto Alegre, eu trabalhei em São Manuel.
Sim, sim.
São Manuel, eu gostei muito lá. Nunca tinha mais voltado em São Manuel. Estudei lá em São Manuel uns 5 anos. Nunca mais tinha voltado lá. Depois eu voltei como pároco, né? Uhum. Diferente. Mas lá também, pô, gosta da gente. Que a gente volte lá, mas não tem como ir. Porque paróquia tradicional, né? Agora, com seu tempo aqui, não tem mais paróquia.
Não.
Era só uma missa miserável na igreja e depois pronto. Depois fui na Bahia. Na Bahia também foi muito bom. Na Bahia, aí eu trabalhei, consegui juntar numa fazer um grupo de coroinhas, acho que uns 80 por aí, em várias 5 comunidades. Fiz dois encontros grandes, um numa comunidade grande, outro na outra na nossa comunidade, onde eu assim.
Você gostou da experiência? Ah, aí, 80 coroinhas?
É, por aí, mas em 5 comunidades, por aí era.
Aí juntava, fez encontro.
Fiz 2 encontros, fizemos um na sede e um na outra comunidade. Saímos na outra comunidade, a primeira fomos no meio do ônibus, passamos entre 4 comunidades e fomos lá. Dia todo. Brincadeira, missa, e muito presente, assim, sorteio. Bate-papo, não sei quanta, tanta coisa que a gente fez lá no dia todo, né? Os catequistas, alguns, porque eu tinha, cada comunidade tinha duas pessoas que cuidavam deles lá, né?
Sim.
De vez em quando eu também ia fazer palestra para eles lá, né? Então era muito longe, mas tudo bem aí.
Agora, bonito, né?
É. Agora.
O que mais você escreveu? O processo do. Do Alamano. O que o senhor acha da canonização? Está feliz?
Não.
Dele estar sendo fundador, está sendo canonizado?
Onde é que está? O
senhor escreveu alguma coisa?
É a quinta?
É a última.
A última, então. A gente está esperando a canonização, seria uma graça mais para nós, para ter mais um santo no céu, né? Que nos proteja, nos ampare, nos dê força e coragem para a gente poder assim
continuar
nossa caminhada,
ter perseverança,
ter testemunho, porque tem tantos irmãs e padres que precisam ser santos no instituto, mas precisamos que ele seja primeiro a ser santificado, beatificado, mas
já foi, agora canonizado.
Precisa que ele fizesse isso agora. Então nós aí
vai conseguir.
Seríamos mais.
E atender o indígena.
Ficaríamos,
né?
Muito mais alegre e, quem sabe, a nossa congregação caminharia de passos diferentes, né?